Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a falta de professores do ensino médio com os deputados Valdenor Pereira, do PT da Bahia, e Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Deputado, o senhor estava falando do estímulo à formação. Na UFMG, ela fez recentemente um levantamento, caiu 90% a procura por cursos de licenciatura e um abandono de 50% antes do final dessa licenciatura. Será que a gente está formando os professores adequadamente? Porque a meninada que eles vão pegar na escola, hoje já são nativos da internet. Eles já nasceram com a internet na vida deles, eles acionam a internet nos seus celulares. A gente também não está... Será que essas pessoas que abandonam o curso não estão achando que a formação deles é... Que aquilo não vai ajudá-los a serem professores e talvez a gente não esteja... dando esse salto na formação da docência, deputado Valdenor?
Pois é, o Plano Nacional de Formação de Professores, o PAFO, ele estabelece aí três vertentes para a formação. Primeiro, a formação através das licenciaturas, inclusive licenciaturas de professores já em exercício de atividade que ainda não são possuidores do nível superior. A formação de uma segunda licenciatura, porque, como o Rogério destacou, muitos professores que já são possuidores da graduação atuam em áreas que não são a sua área de formação, e ainda a possibilidade da formação nos cursos de pedagogia, nesse caso destinados mais diretamente a direções, supervisões, cargos vinculados mais diretamente a coordenações e direções pedagógicas, né? Atualmente, o Plano Nacional de Formação conta com mais de 50 mil estudantes matriculados nas licenciaturas, aproximadamente mais de 15 mil professores matriculados em outros cursos, ou segunda licenciatura, ou mesmo cursos vinculados a pedagogia, não é? Isso analisando do ponto de vista de quem já está no exercício da atividade, na perspectiva de uma melhor formação para repercutir na melhoria da qualidade do ensino. Agora, quanto àqueles jovens, a pergunta que a senhora destacou com maior precisão, para serem incentivados para o exercício da docência, e que realmente os números têm apresentado uma redução significativa do interesse, na minha opinião, isso está muito intrinsecamente vinculado aos aspectos da valorização da carreira, envolvendo salário, condições de trabalho, né, possibilidades de progressão na carreira através de cursos de pós-graduação. E acho que os governos, de uma forma geral, especialmente o governo federal, deveria e deve ter como foco, né, a possibilidade, como temos lutado bastante, eu e o Rogério e outros colegas na Comissão de Educação, para defender, né, essa meta do Plano Nacional de Educação, se não me engano é a meta 19, que diz respeito à valorização da carreira. Sem a valorização da carreira, infelizmente, nós não vamos conseguir sensibilizar corações e mentes, né, de estudantes brasileiros para o interesse do exercício da docência. Essa é a minha opinião.
Deputado Rogério Marinho, o senhor acha que os professores estão preparados para enfrentar a formação dada hoje aos professores? Que a gente está ainda a ver professor com giz e apagador na mão, né?
Olha, Vânia, o contexto é muito complexo, né? Porque a educação...
Você estava falando da evasão no ensino médio, né?
O professor, ele no Brasil, ele já teve em tempos passados um status muito maior. As famílias queriam que a filha fosse professora normalista e o filho fosse funcionário do Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Esse era o sonho de consumo das famílias de classe média há 30 anos atrás. Então, com o aumento das matrículas, a universalização da matrícula, nós perdemos gradativamente a qualidade do ensino. Então, o professor, ele é uma peça importante dessa engrenagem da educação, mas tem outros componentes que compõem o sistema, né? Então, nós precisamos encarar a educação de uma forma global. Nós temos hoje uma situação que merece a atenção de toda a sociedade e parece que ela está anestesiada. Quando o Brasil se compara com outros países em qualidade da educação, nós estamos em situação muito ruim. O teste PISA, que identifica estudantes de 15 anos, que é o início do ensino médio, mostra que o Brasil, em 65 países, está em 55º na língua materna, 58º em matemática e 59º em ciências. Então, o resultado da sala de aula está aí. É a média. É evidente que há ilhas, há exceções que confirmam a regra, mas essa é a média do ensino brasileiro. E isso é ruim para o país como um todo. E aí não tem nenhum viés político nesse processo, porque a educação ela é e deve ser republicana, né? Então, para atacar esse problema, além da questão da carreira estruturada, que nós concordamos, tem a questão também de que maneira você torna atrativa a carreira. Então, por exemplo, hoje os sistemas brasileiros, via de regra, estão aparelhados para que o professor, na hora que tem uma graduação, ele tem necessariamente um aumento salarial. Eu considero que a gente tem que mesclar esse processo. E o resultado na sala de aula? E ao final do período letivo, o nível de aprendizado que aquela criança ou aquele jovem conseguiu reter. Porque isso dá a sensação de pertencimento à sociedade. Na hora em que o seu filho vai para uma escola e consegue aprender, consegue crescer como cidadão, é evidente que os pais começam a respaldar aquele professor, aquela escola e o sistema educacional. Porque hoje, numa escala de prioridade, de vontade da população, a gente elenca problemas. Aí vem segurança, saúde, emprego. A educação está ali em 7ª, 8ª ou 9ª prioridade, porque as pessoas que não têm acesso à educação de qualidade morrem aos poucos. É o sonho de cidadania que vai se esvaindo. Porque se você não tem uma qualidade de educação adequada, você não vai estar apto, no futuro, a ingressar em empregos qualificados, né, em poder contribuir de maneira mais efetiva para a construção do projeto de cidadania que é de todos nós. Então, hoje, o problema que está sendo levado aí, elencado pelo jornal O Globo, de que ao longo dos próximos 5 anos nós vamos ter uma perda de quase metade da nossa força de trabalho no que tange ao ensino médio, é uma ponta de iceberg de um processo global e sistêmico que precisa ser encarado desta forma. Tá? Então, a formação dos professores, a estruturação da carreira, a mudança da qualificação, a questão emergencial, agora, já, no meu estado, e no estado de Valdenor, com certeza, e nos estados brasileiros, muitos alunos que estão nos ouvindo agora e pais de alunos sabem que os seus filhos não estão indo para aula na segunda, ou na quarta, ou na sexta, porque não tem um professor de matemática, ou não tem um professor de física. Isso é agora. A gente não pode esperar que os planos deem certo. E para isso tem que ter coragem de flexibilizar, de enfrentar o problema com ações emergenciais e ações de curto, médio e longo prazo.
Nosso tempo está terminando, mas eu gostaria que os senhores pudessem abordar rapidamente a questão da violência. A valorização da carreira do professor não se dá só pelo salário e pela formação, mas professores estão abandonando a carreira por causa da violência que está dentro da escola, dentro da sala de aula. O aluno não respeita mais o professor, bate no professor, recebe...
Disciplina.
Muito rápido, se os senhores pudessem abordar, deputado Valdenor.
Pois é, trata-se de fato de um novo grande desafio que se apresenta para a carreira docente, né? Nós estamos vivendo hoje um mundo com grandes avanços do ponto de vista científico e tecnológico, né? A educação está sendo influenciada fortemente pelas novas tecnologias, especialmente as tecnologias da comunicação, né? E a baixa autoestima, o baixo salário, a desmotivação dos professores para o exercício da docência acabam também tendo uma relação muito direta com essa questão do desestímulo, da falta de motivação, e é claro que os aspectos vinculados à segurança, hoje presentes, infelizmente, em todos os estados brasileiros, acaba repercutindo também na educação e na sala de aula. Quer dizer, é mais um aspecto desmotivador para o exercício da docência, em razão dos novos costumes, né, dos novos comportamentos também dos nossos estudantes. A violência aí não se revela apenas pela falta de segurança pública enquanto aparelho do Estado repressor, né? Mas também pela mudança de hábitos, de valores, de cultura dos nossos estudantes.
Deputado Rogério Marinho, como é que o senhor vê esse problema?
Olha, primeiro, rapidamente, o professor Valdendor aqui falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Novas tecnologias. Então, para suprir essa dificuldade de professores, também a possibilidade do ensino à distância com monitores. Mas, voltando à questão da violência, de forma muito rápida, os colégios que têm o melhor desempenho no IDEB e na escolaridade são aqueles que têm disciplina, que os gestores se fazem respeitar e que as famílias participam desse processo. Então, tem muito a ver com cultura. Tá? E hábitos culturais têm a ver com disciplina e a família participando da vida dos alunos. Então, basta ver o resultado dos IDEBs. Verdade. Os colégios que dêem o melhor resultado é que têm gestão e têm disciplina.
Muito obrigado, deputado Rogério Marinho. Muito obrigado, deputado Valdemar Pereira. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência. Até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.